Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde. A gente está começando mais um Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, Marta.
Tudo bom, bem? Pessoal? Que bom ter vocês aqui com a gente. A gente está vendo que já tem um pessoal chegando. Então, vamos lá. Só para avisar como é que funciona. Hoje a gente vai falar sobre...
Vamos falar sobre como a mente interfere no corpo. Também chamado de psicossomática, né? Uma linguagem mais rebuscada. Mas assim, como que a tua cabeça afeta, né? Ou liberta o teu corpo.
E a gente precisa da participação de vocês. Você tem dúvida? Já passou por isso? Quer saber como funciona? Como faz para dar uma mansada na mente e não deixar que interfira tanto no corpo? Como é que faz? Márcio Rodrigues aqui com a gente. Fala aí, Marcinho, como é que a pessoa pode participar?
Muito, muito simples, Marta. Boa tarde, Djalma.
Boa tarde, querido.
As pessoas podem participar comentando nas nossas redes, YouTube, Facebook e agora Instagram da rádio. E através dos telefones 3015-1800 ou 3337-1010.
E só para avisar que hoje eu tô sem meu computador, então algumas pessoas acabam mandando perguntas pelo WhatsApp, uhum. Então hoje eu não tenho como ver. De vez em quando eu dou uma rodadinha aqui com a cadeira, né, uma deslizada aqui com as rodinhas e consigo ver no Insta mesmo, tá bom? Então vamos lá.
É isso mesmo, né? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que tem assistido o nosso programa, né? Eu vejo bastante nas redes, assim, o pessoal comentando legal, assim, sabe? Tá bem bacana esse movimento. Que a ideia é esse programa de levarmos assuntos da mente aberta para a maior parte das pessoas. Vamos levar um pouco de psicologia e de bem-estar, né, para as pessoas. Vamos começar. Tá, psicossomática. Eita, esse é o assunto principal da psicologia.
Então, até uma dúvida que eu tenho, né? Porque assim, então, toda vez que a gente tem... Porque assim, quando a gente está triste, a gente chora. Quando vai falar em público, treme. Quando encontra a pessoa por quem está apaixonado, fica todo vermelho. Então, é fato que o corpo reage às emoções.
Sim.
Mas até que ponto a mente pode fazer com que essas emoções acabem se tornando algum sintoma físico no nosso corpo?
Legal essa pergunta, Marta. Eu vou começar fazendo um históricozinho, sabe? Para a gente poder entender por que houve, em algum momento, essa separação de mente e corpo.
Né? Sim.
Porque é o seguinte, quando começaram as pesquisas, especialmente na área da medicina e da própria psiquiatria no início, né? Isso no início lá das grandes pesquisas, tinha-se uma ideia de que procuraria uma alma no corpo, né? Então já tinha saído de uma ideia medieval de que a alma era algo melhor do que o corpo, né? Maior do que o corpo. E depois, quando começaram a pesquisar isso, quando puderam começar a ciência, eles começaram a procurar a alma no corpo. A medicina e a medicina da época mexia com as coisas que são concretas, né? E conforme foi passando o tempo, foi fazendo uma divisão daquilo que é físico para aquilo que é mental, né? E aí começaram a dizer, por exemplo, que aquilo que era mental era imaginativo ou era imaginário, e o real era o corpo. Então nós começamos a ter lá atrás, né, uma ideia de separação daquilo que é mente e daquilo que é corpo. E essa ideia permanece ainda hoje.
Sim.
Porque as pessoas falam assim, será que é mental isso? Será que eu não estou inventando? Como se a mente mentisse os sintomas. A psicossomática é justamente isso, da psico e soma, né? A mente e o corpo. A psicossomática é o olhar que você tem e a pesquisa que você tem de como a sua mente afeta diretamente seu corpo. Então, como você falou, algumas emoções, né? Então, por exemplo, eu estou apaixonado, olha, uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho uma mudança física no meu corpo, química no meu corpo, provocado pela minha mente, né? O corpo, ele reage à mente, né? Então, só pegando um pouquinho para não ficar uma coisa muito grande, o corpo reage à mente. A nossa mente, ela não sabe exatamente o que é real e o que não é real. Uhum. Então, ela não tem essa diferenciação. Aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós sentimos fisicamente mexe nas mesmas áreas cerebrais. Então, quando nós olhamos por uma pessoa, existe uma química que é lançada pelo cérebro a partir do momento que a minha visão entra da pessoa. Aquilo ativa meus hormônios, vai ter uma mudança química nos meus sentimentos. Eu posso ficar envergonhado e ruborizado, porque vai aumentar determinada adrenalina no meu corpo, por exemplo, porque eu estou com medo, eu estou apaixonado, então pode vir muita ocitocina e eu sentir aquele bem-estar perante a pessoa, né? Então, aquilo que eu olho e aquilo que meus órgãos de sentidos captam vai diretamente trabalhar nos meus hormônios e nos meus neurotransmissores que vão dar os sentimentos da gente.
Não sei se eu estou viajando aqui, mas uma coisa que me veio que você falou dessa dissociação, né, da mente para o corpo, e eu acho que é um mal também da atualidade, porque se a gente, assim, por exemplo, você está andando, está indo para algum lugar, você está indo para casa, mas a tua mente está pensando, a gente, dessa coisa de não estar no momento presente também. Exato. Você dissocia também a mente do corpo.
Exato,
né?
Então nós achamos assim, por exemplo, nós temos ainda essa divisão grande entre mente e o corpo. Né? Existe ainda, isso tem caído muito, né? Estou falando de maneira generalizada, mas existe ainda muito medo das pessoas, por exemplo, procurarem terapia. Né? Quantas pessoas elas têm sintomas, elas só vão e sintomas psicossomáticos e elas mexem somente no sintoma e não nas causas. E as causas muitas vezes estão no estresse, está como eu olho a minha vida, as minhas crenças, né? Ali que são as causas dos problemas que podem me ocasionar.
Só um dado, né? Que a OMS, ela não dissocia, né? Então, ela Isso. coloca que saúde da mente e do corpo são áreas interdependentes na vida de um indivíduo. Então, isso é super importante. Então, porque a OMS, a Organização Exato. Mundial de Saúde, dizendo que tá, que um interfere no outro, que um depende do outro, isso já é um caminho para que os profissionais, né, que eles não dissociem também. Eu só vou dar uma corridinha para lá para ver
lá
o que estão falando,
Evora. Então, a gente tem realmente isso, essa divisão corpo e mente, né, ela tem que acabar, isso aí. Nós temos um corpo-mente, uma coisa só. Né? A mente, ela por ser imaterial, ela continua sendo existente, ela não é inexistente. Né? Então, nossos sonhos, a nossa vida imaginária, ela afeta diretamente o nosso corpo. Das mais diversas maneiras. Então, desde, por exemplo, nós falamos no outro programa sobre burnout, né? Sobre o estresse do trabalho. Aquilo afeta, e nós falamos uma série de sintomas físicos do uhum. burnout. Né? Nós temos uma série de sintomas que são causados, por exemplo, pelo estresse, que são sintomas físicos, que são sintomas reais, né? Então, por exemplo, nós temos as gastrites que possam vir de fundo emocional, né? Quem não passou por um problema muito grande sentiu dor de estômago, né? Às vezes diarreias, né? Problemas intestinais que ocorrem quando as pessoas estão com muito medo, e às vezes o medo não necessariamente é real, né? É o medo de que aconteça alguma coisa. É, nós temos as questões das doenças autoimunes, que muitas vezes vêm depois de um período de estresse, e assim por diante.
Então, a gente tem tanto as doenças que são orgânicas, como aquelas que elas são inexistentes. Eu estava vendo ontem, tem a Suzanne O'Sullivan, que ela escreveu um livro que chama It's All in Your Head, que está tudo na sua cabeça. Ela é uma neurologista que ela começou lá no começo dos anos 2000 a estudar as pessoas, porque ela fala assim, chegou uma mulher que tinha um inchaço, tinha um sebinho assim na cabeça, do lado direito. Tenho dificuldade com o jeito esquerdo. Só que começou a adormecer todo o lado direito dela, braço e pernas. E aí a mulher cismou que o problema dela, que o sebinho tinha chegado no cérebro e que estava afetando. Só que aí a neurologista falou assim, não, mas se está do lado direito da tua cabeça o problema, iria afetar a movimentação do lado esquerdo. E aí ela começou a estudar, ela falou assim, e a mulher realmente deixou de andar porque ela cismou que estava... Então, assim... A pessoa, ela pode também, ela tem algum problema, que provavelmente não era o negócio na cabeça para ter paralisado o corpo dela. Ela foi internada, foi hospitalizada. Então, às vezes, acontece da pessoa ter o sintoma, mas não ter a doença. Aí vai em médico, vai em médico, vai em médico, vai em médico. Então, assim... qual é, o que, que a pessoa tem que... Porque não adianta ficar indo em médico, porque ela falou que tem pessoas que ficam anos fazendo exame.
Sim. Né?
Então, como é que faz? Como é que a gente consegue diferenciar? Quando é orgânico, sim, existe uma doença que está ali em função de todo um estresse, ou seja o que for, ou de um trauma. Como, é, como saber se a doença está lá ou não?
Olha só, é bastante complexo isso, sabe? Quando nós olhamos essa questão de mente, corpo e com os sintomas que eles vão acarretando. Então, por exemplo, nós vemos um exemplo muito comum de como a mente afeta o corpo. Por exemplo, se alguém já colocou um óculos 3D ou colocou algum aparelho em que você imagina que você está numa montanha russa, o teu corpo reage, mesmo sabendo, você sabe que você está sentado, sim, em algum lugar, sim, e o teu corpo reage com a adrenalina da queda, sabe, das viradas, né? Quanta gente em shopping aparece às vezes em vídeo, eu já vi pessoalmente, pessoas gritando porque estão com óculos, porque tava, o monstro estava pegando, sabendo
já passei essa
que estava no shopping.
Eu também,
né?
Eu estou nesse time.
Então... Né? Aquilo a mente da gente cria a realidade, o nosso corpo reage à realidade, seja com ataque e fuga, seja com uma série de sintomas que nós temos. Quando nós surgiu, né, no caso desse, existe a questão das crenças, né? Então nós hoje temos muitas crenças. Quando nós falamos, vou trazer um pouquinho do estresse e do burnout, que acontece isso muito também no estresse grave, quando as pessoas, por exemplo, chegam no consultório já com um pensamento de um diagnóstico ruim. Estou com uma dor, né? Eu sinto que essa dor é uma doença grave. E aí eu sinto essa doença grave, eu começo a criar sintomas das doenças graves, entende? Um exemplo, eu há muito tempo atrás eu atendi, né, e atendo muito pessoas com HIV, né? E chegou um rapaz que ele tinha recém se contaminado de HIV e ele tava, já tinha, ele recebeu o diagnóstico numa, tipo, uma sexta-feira, eu consultei numa terça-feira, ele já tinha perdido muitos quilos pela diarreia e ele tinha certeza que ele ia morrer. Né? E no momento que ele estava no consultório, ele corria para o banheiro várias vezes, né? E aí eu fui explicando para ele que não necessariamente aquele sintoma tinha a ver com o processo dele. Aquele sintoma era um sintoma de estresse dele, ele estava acreditando qual era o sintoma que ele estava tendo. E no momento que eu fui falando, fui explicando para ele que não é assim, o contágio, que leva muitos anos até aparecer, e que não necessariamente o sintoma desapareceu naquele dia, naquele momento. Ele parou. Ele falou, ai, você me curou. Não, eu falei, é que foi dada uma informação correta no seu cérebro, como esse caso que você está contando. Né? A pessoa, às vezes, ela sente um sintoma, por exemplo, eu estou com uma dor no peito. E às vezes a dor no peito é da minha ansiedade, mas eu posso achar que eu estou com uma parada cardíaca.
Ah, que nem a crise de pânico, né?
Que nem
a pessoa acha que está infartando.
É isso, né? O coração parou, né?
E é exatamente isso o comentário do Diego Ribeiro no Facebook. Ele fala assim, não sei se é possível, mas já ouvi casos de pessoas que vão parar no hospital achando que estão infartando ou algo assim, isso. E chega lá, é crise de ansiedade.
Isso acontece muitas vezes, e acontece uma coisa curiosa e engraçada. Às vezes a pessoa, ela vai tantas vezes no hospital que ela quer achar alguma coisa.
Sim.
Porque assim, ela sente vergonha muitas vezes das pessoas, às vezes, falar falta de preparo, de olharem para a pessoa e falar assim, isso é... Não, você não tem nada. Isso é da sua mente.
É frescura.
Né? Então você está aí, é como se a pessoa estivesse inventando aquele sintoma. E, gente, não tem invenção de sintoma. Quer dizer, existe também, mas nesse caso não. Né? Nós sentimos realmente os sintomas. Entende? O que não vai funcionar é que as medicações muitas vezes vão entrar como efeito placebo, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco.
Vamos. Então, assim, e tá. Aí. Por exemplo, a pessoa está com uma dor. Esse sintoma gera também uma dor. Ou gera, como você, sim, falou, como a gente está falando, um ataque cardíaco, que a pessoa, né? Um ataque cardíaco, não, um disparo do coração.
De
que
coração. Acha
que tá... E aí, faz o quê?
Eu acho assim...
Se a pessoa está sozinha, como é que ela vai falar assim, opa, pera, calma?
Eu acho que é uma coisa assim, por uma questão de cuidado, né? Se você sente um sintoma a primeira vez que você não acha que é um sintoma diferente, vá no médico. Não tem problema de pagar um mico lá no médico e não ser nada. Graças a Deus não é nada, né? Você chega lá e vá no médico. Mas se a pessoa já sabe que aquilo pode ser criado da sua mente, se ela já sabe que ela tem um diagnóstico e não tem nada ali, sabe? Porque a gente precisa do diagnóstico em primeiro lugar. Porque pode ser que, senão as pessoas podem ir tudo... para a mente, entende? E não procurarem ajuda e de situações que são um pouco mais graves. Mas assim, vá no médico, descobriu que não tem nada, tá? Alivia e vai cuidar da sua mente. Aí ela pode respirar, ela pode falar com algumas pessoas, ela pode escrever sobre o sintoma que ela está sentindo e tentar fazer uma ligação de onde que veio aquilo e quando que aquilo começou. Aquilo pode ter um histórico para ela, sabe? E um histórico do estresse e tudo mais. Normalmente, quando a pessoa acalma e ela consegue ver que ela tem um sintoma, né? Ela consegue controlar o sintoma vai desaparecendo aos poucos. Nesses casos, né? Aí tem casos que...
Eu vou falar o caso de uma amiga que participa de um projeto, né? Então, sempre que eu vou, né, a cada 15 dias, que eu vou lá para fazer o projeto, que a gente tem atividades, mentorias, tudo, ela tem fibromialgia. Uhum. Então, às vezes, ela sai da cama para participar das atividades e aí ela fala, é tão bom quando você está aqui, porque daí eu não sinto dor.
Olha...
E a gente sabe que a fibromialgia, sim, é um processo de dor intenso, muito, que a pessoa não consegue fazer nada e tal. E ela fala assim, nossa, você vem aqui, eu não sinto dor. Bem que você podia vir mais vezes, né? Então, mas eu acho que é mais também da gente dar ferramentas para essas pessoas entenderem que essa distração, esse relaxamento é que também tira o foco da dor, né?
Exatamente. Então, nós temos algumas situações assim. Por exemplo, a pessoa, quando ela entra na dor, né? Por algum motivo, ela sente aquela dor, quando ela foca muito naquilo, aquilo vai aumentando. Estou falando, gente, de dores psicossomáticas, tá? Não é dores físicas. Ela vai sentindo aquela... Quando ela foca na dor, ela vai sentindo aquela dor, parece que vai amplificando aquilo. E quando, de repente, chega alguém ou acontece uma coisa lá fora, grave, ou algum barulho, naquele momento a dor acaba. Ela pode até levantar e ver o que está acontecendo. Se não for nada, ela volta de novo, porque a mente é muito seletiva nesse ponto, sabe? Nós podemos, por exemplo, trabalhar muito com questões de dores psicossomáticas através de visualizações. Então, às vezes, eu ensino com os pacientes que têm câncer, por exemplo, né, que sente algumas dores, né, que às vezes as dores são meio constantes e o remédio não ajuda muito. E quando elas estão naquelas dores constantes, eu ensino uma técnica de transformar a dor de uma cor normalmente vermelha para uma cor azul. E realmente alivia muito quando as pessoas estão sentindo dores, que elas conseguem visualizar a mudança de cor. Veja só, é só uma visualização. Nós usamos o placebo. O pessoal pensa que placebo é mentira. Eu vou explicar depois um pouquinho do placebo para entender como que funciona isso quando nós conseguimos colocar uma imagem diferenciada de mais tranquilidade, de mais paz, que alivia a dor e realmente alivia.
Então, a gente pode utilizar então essas técnicas de mentalização, de visualização, de relaxamento, para realmente dar uma baixada controlada nesses sintomas. Então, para dor física mesmo, eu consigo fazer isso.
Consegue, né? E, então, nós temos assim, existe, claro, graduações de dor, né? Obviamente.
E também cada um tem a sua tolerância para dor.
Sua tolerância, né? Claro. E assim, se a pessoa, ela muitas vezes, ela precisa de uma medicação, até porque quando ela toma algo, ela dá uma afirmação na mente dela. Às vezes a dosagem é muito pequenininha, nós temos essa dosagem de microdosagem, né? E às vezes de um próprio remédio, assim, que toma e a pessoa sente assim, ah, agora tomei, vai diminuir a dor, e diminui. Você vê que a ciência, quando ela, a indústria farmacêutica principalmente, quando ela vai fazer uma pesquisa de uma medicação, ela tem uma quantidade de pessoas que são efeitos, que eles chamam de efeitos placebo. Né? Que, ou seja, que a pessoa toma, mesmo ela tomando uma balinha de nada, de farinha, muitas vezes, aquele sintoma acaba.
Então, vamos lá, vamos entrar nesse tal do efeito placebo. O que acontece? Porque é fato, a gente percebe, a pessoa toma e tem uma recuperação. Mas ela, sim, ela não recebeu... Qual foi esse estímulo, porque foi só mental?
Exato, né?
Assim, mas então para que precisa do remédio?
Né? É uma pergunta, mas precisa mesmo. A gente precisa de remédio, sim. Porque, olha só, o que é o efeito placebo? A mente da gente, ela trabalha com programações e crenças. Crenças é tudo aquilo, como o nome já diz, aquilo que eu acredito que é. Né? Então, a mente da gente... E essas crenças, elas muitas vezes não são conscientes. Elas não estão muito a nível da consciência, elas estão no nível mais profundo. em que eu não tenho acesso. Eu tenho as crenças, e às vezes as crenças vêm, não só minhas crenças, mas as crenças da minha família, crenças da minha sociedade, da sociedade que eu vivo, crenças do meu país, e assim por diante, né? Do grupo que eu frequento. Então, são crenças. Essas crenças funcionam como programações, né? Então, a gente tem isso. Se eu estou programado, por exemplo, a sentir uma dor e tomar uma medicação e a dor parar, né? Para muita gente que tem isso, eu posso, por exemplo, e aí é o efeito placebo, a ideia de eu estar tomando uma medicação para determinadas coisas, a minha mente, ela pode liberar neurotransmissores ou substâncias que aliviam aquela dor. Porque eu acredito que não estou. A gente vê isso muitas vezes nas religiões, viu?
Eu ia falar isso, a questão da fé, né? Então, eu adoro dar exemplo, né? As pessoas que estão ouvindo e estão se vendo no exemplo, estão falando assim, só não vou falar o nome. Mas, eu vou falar. Meu marido, quando teve câncer...
a gente não ia falar o nome, depois ia mandar beijo para ele.
Eu não vou falar o nome, só vou falar assim, meu marido... Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, já estava super desenganado, mas foi a fé, a crença dele de que ele ia ficar bem. E foi uma coisa realmente impressionante. Tem uma amiga também que está passando por isso agora, e eu percebo como essa atitude positiva diante da doença muda muito, e eu tenho acompanhado com ela, assim, os resultados, né?
Muda muito.
Então, assim, é porque às vezes a gente fala assim, mas tem que pensar positivo. Você fala, de novo com aquele papo de ser positivo. Então, o pensar positivo, de fato, afeta o teu organicamente você.
Isso, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, nós temos uma diferença entre a pessoa pessimista e a pessoa otimista, né? Então, nós temos uma diferença. Nós vemos que, por exemplo, a pessoa otimista... Não estou dizendo o falso otimismo, não, tá? Mas o falso otimismo é aquela pessoa que acha tudo belo, bonito, né? Está meio fora da realidade. Mas quando a pessoa é otimista, ela consegue transformar muitas vezes as suas dores em aprendizagem. E aí ela consegue lidar melhor com algumas situações. No caso do câncer, sim, eu sempre falo para os meus pacientes e também para os médicos que se a pessoa tem 99% de chance de não dar certo aquele tratamento e tem 1%, e o médico fala, eu estou com você nesse 1%, esse 1% se transforma em 40%, 50%. Se a pessoa tem 99% de chance de curar e pega uns profissionais que derrubam a pessoa e que criam crenças negativas em relação ao próprio câncer, aquilo derruba e esse 99% vai virar 40%, né? Então, nós precisamos realmente ter atitudes positivas, né? Principalmente na área do câncer, que tem tanto estigma e tanto preconceito em cima do câncer, sabe? E as pessoas não notam que, por exemplo, a cada 6 meses surge terapias novas e situações novas e tem muita gente sendo curada, né? A ciência avança muito. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, vamos... Né? A gente tem que continuar, nós somos aquele peixinho do óleo, continue a nadar, porque daqui a pouco pode vir a cura do teu câncer. Né? E a gente tem visto assim, quando a atitude da pessoa, e você falou em fé, né? O que é fé? É uma pena que as religiões tomaram a fé para elas. Né? A fé não é da religião, é a fé do ser humano. E fé é uma certeza absoluta sobre determinada coisa. É a diferença de crença. Tá? A crença é aquilo que eu acredito, mas não vejo direito. Né? Eu acredito. Então pode ser que exista. A fé não, eu tenho certeza absoluta. Quando eu tenho certeza absoluta, minha mente trabalha muito melhor com isso. É isso que nós vemos os milagres da fé.
Então, aqui tem a Kelinha, ela falou assim, é muito difícil eu tomar remédio, prefiro esquecer a dor. Eu gosto de um chá.
Também, né? É bastante importante ver assim, né? Às vezes as dores, eles são sinais de alerta. As dores não estão ali à toa, né? Elas às vezes estão chamando a atenção para alguma coisa, para aquele órgão, para o seu momento. Tem uma série de coisas que ela está chamando. Então, eu sempre aconselho, vá ao médico, né? Vai ver aquela dor. Quando a medicina ela fala que não é uma parte física que está ocasionando isso, aí sim nós podemos trabalhar com a mente e lidar melhor com essas dores, de todas essas dores. Com técnicas, eu falei de técnicas de visualização, mas tem o yoga, ajuda muito na questão das dores, a meditação ajuda muito. Existem técnicas também, por exemplo, eu já vi fibromialgia que dá muita dor no corpo, de pessoas indo fazer capoeira ou dançando, que melhora muito. né? Tá aí o pessoal da biodança que...
Ai, a dança, eu sou, né, suspeita, né?
Eu também. Mandar um beijo pro pessoal da biodança. Que eu adoro.
Beijo. Não, então só falar aqui que pessoas otimistas têm menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares, têm sistemas imunológicos mais fortes e vivem mais tempo e têm uma melhor qualidade de vida em geral. Então, gente, né?
Exato.
Vamos pensar positivo aí, né?
E por quê? E não é mágica isso, não. Nem é crença, tá? Por que que acontece isso? Porque quando eu estou muito negativo, a mente não sabe o que que é real, o que que não é. Se eu vejo o mundo de maneira negativa, tu imagina a quantidade de cortisol e adrenalina que está no meu corpo. Isso faz com que mexa no meu sistema imunológico, certo? Vai, o meu corpo, ele vai entrar em sinal de alerta, porque ele está acreditando naquela situação. Então, no momento que ele está tendo o meu sinal de alerta, ele modifica o meu equilíbrio interno. E aí, com o tempo, isso pode ocasionar vários problemas e várias doenças mesmo. Então, não é só o pensamento positivo em cima de medo, que o pessoal ensina às vezes, pense positivo, mas eu estou com medo. Não é isso. É você entender qual é o processo que tem naquilo ali e verificar que existe, para o futuro, são possibilidades. Todas são possíveis, as milhares, milhões de possibilidades são possíveis, né? Por que que eu vou focar na pior?
É porque, entendi, é difícil. Agora vamos lá, né? Vamos pro mundo real, né? Porque eu tava até falando com o Marcinho antes de começar o programa, eu falei assim, tô precisando colocar mais em prática o que a gente fala no programa,
exato,
né? Porque eu cheguei aí, tava com ansiedade, não sei o quê.
Vamos trazer pra cá.
Eu falei, poxa, eu preciso colocar mais em prática essas coisas. Mas, assim, porque a gente fala, é tão importante meditar, atividade física, se alimentar. Poxa, Djalma, que difícil, né, a gente conseguir, de fato, colocar para...
Isso.
Imagina no momento que está com dor.
Você sabe uma coisa? Veja só. Nós perdemos o nosso mundo natural, né? O que nós temos... Estamos hoje tentando ensinar e mostrar coisas que seriam naturais há centenas de anos atrás, por exemplo, né? Nós não tínhamos academia para fazer exercício, mas andávamos a beça porque não tínhamos carro.
Contato com a,
né, nós tínhamos contato com a natureza, plantávamos e colhíamos, então os vegetais não eram tão cheios de agrotóxicos, tão cheios de problemas como nós temos hoje, né, para comer direito. Então nós temos que ensinar a comer direito, tem que ensinar a respirar, tem que ensinar a meditar, né?
E viver nesse mundo acelerado, né?
Quando nós vemos víamos, né, os homens do campo que iam pescar, eram momentos de meditação, às vezes até aquela rotina da vida era um momento de meditação, né? Nós tínhamos uma coisa que era um mundo mais constante antigamente, o mundo dificilmente mudava do avô para o pai, né? Hoje nosso mundo muda a cada 6 meses, então vem todas as coisas novas e o nosso corpo e nossa mente não está preparado para isso, por isso que nós precisamos forçar um pouco ao natural, comer ao natural,
resgatar, né?
Resgatar aquilo que seria natural do nosso corpo.
A gente falou de meditação, né? Então, eu lembro que uns anos atrás teve aquele estudo com um monge budista. Sim. De colocar
os eletrodos
na cabeça e não sei o quê, e de fato perceberam que te coloca numa outra vibração, que você relaxa, que você... e que está ligado à glândula pineal, né? Uhum. Explica como é que funciona isso.
A meditação?
Porque ela é uma grande aliada para todo, para a gente ter uma vida mais saudável e até para não entrar nesses processos assim, estou infartando, estou com gastrite, estou com...
A meditação, nós podemos definir a meditação como uma atenção, né? Então, tem até o nome da atenção plena, que é justamente você focar a tua mente em uma determinada situação, né? Então, às vezes no próprio corpo, sabe? Às vezes em alguma música, às vezes em algum movimento, atenção total. A partir do momento que tua mente está atenta, ela está desligando as preocupações fora, onde pode gerar para a mente uma série de ansiedades e mexe, né, com adrenalina, cortisol e outros hormônios e neurotransmissores. Então, a partir do momento que eu estou atento a algo, certo? Eu tenho uma atenção, e esse é o grande desafio da meditação, é estarmos atentos. A nossa mente e o nosso corpo tendem ao equilíbrio, né? Os nossos problemas, eles são o desequilíbrio do nosso corpo, da nossa mente. Nós nos alimentamos mal, dormimos mal, vivemos mal, temos medo o tempo todo, vivemos um nível de tensão muito grande. Quando nós meditamos, nós damos um alívio para a nossa mente. Né? Imagine assim, como se eu tivesse ligado nos milhares de pensamentos e eu estou dando energia para esses pensamentos todos. Né? Quando eu medito, posso meditar na minha respiração. E conseguir meditar, ou conseguir estar num local muito bonito e ficar presente nesse local, sentindo como é meu corpo, sentindo a sensação do sol do meu corpo, o ruído do meio ambiente, se eu escuto pássaros, eu começo a ficar atento. E assim, são segundos e às vezes pequenos minutos, né? Nós temos a ideia da meditação das pessoas sentadas, viradas, e muita gente não consegue isso, né? Mas sim, existem meditações dançando,
né? O Osho tem muito,
né? O Osho, existem meditações das mais diversas formas. Às vezes, caminhando, eu posso estar meditando.
Eu lembro, né, uma vez que você me ensinou essa técnica de sair andando no parque e fazer de conta que tem uma câmera na cabeça que só está observando.
Isso.
Só está observando. E funcionou. Porque é isso,
até,
né? Só da gente baixar esse nível de cortisol, que causa tanto estrago no organismo da gente, né?
É. O excesso dele, né? O cortisol, ele é um hormônio natural do corpo e ele serve pra gente, por exemplo, pra gente acordar, né? Então, quando nós dormimos, temos a melatonina vai diminuindo, isso numa situação normal. A melatonina vai diminuindo, o cortisol sobe um pouquinho e nós despertamos. O cortisol dá energia, só que excesso de cortisol leva o corpo ao sinal de perigo. E aí ele fica tenso e criando todas as doenças que nós imaginamos aí.
Então tá, vamos fazer um intervalinho, Márcio?
Intervalinho. Já voltamos.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.